Saúde em Dia.
Thaisa Estivanin.
Por que a gente mente? Qual o mecanismo desse processo psicológico que se repete desde os primórdios da humanidade? Por que uma mentira atrai outra? O psiquiatra francês Patrick Clervoix, autor do livro Vérité ou Mensonge, Verdade ou Mentira, em tradução livre, estuda esse mecanismo psicológico e conversou com a RFI sobre a complexidade desse comportamento. O psiquiatra francês conta que durante sua carreira ficou intrigado com a dificuldade que a maioria das pessoas tinha em denunciar uma mentira ou um mentiroso. Esse foi o aspecto que o motivou a escrever a obra.
Há uma tendência geral em aceitar espontaneamente a mentira alheia, como se as pessoas dissessem, ok, ele está mentindo, nós aceitamos, é assim.
Um comportamento que ele julga preocupante para a sociedade, sobretudo em tempos de fake news e desinformação. Ele cita como exemplo a eleição do ex-presidente americano Donald Trump, que mostrou como uma nação inteira pôde aceitar e colocar no poder um candidato que contava mentiras, incluindo, por exemplo, falsas informações sobre a Covid-19. O comportamento de Trump no início da pandemia, lembra, resultou em uma gestão catastrófica da crise sanitária nos Estados Unidos. Mas como podemos definir a mentira? Ela é vista como uma forma de manipulação que visa influenciar o interlocutor para que haja de maneira diferente caso soubesse a verdade. Em geral, a mentira se opõe à sinceridade ou à franqueza. Em suma, o mentiroso reinterpreta seu próprio discurso com a intenção de enganar.
O mentiroso é alguém que se dissimula usando a aparência, palavras ou enunciados que ele quer que o outro tome como verdade.
Há exemplos de mentirosos na própria natureza, diz o psiquiatra. Um deles é o cuco, um pássaro que não constrói seu próprio ninho e não cuida de seus filhotes. Seus ovos se parecem com o de outras espécies, como o rouxinol. Sua estratégia consiste em retirar um ovo do ninho do rouxinol e colocar o seu no lugar. O bebê cuco, depois de nascer, expulsa os outros passarinhos, mas continuará sendo cuidado pelo rouxinol como se fosse seu filhote, apesar de todas as diferenças físicas perceptíveis entre as duas espécies, incluindo o tamanho. O povo, quando aceita um dirigente como Trump, compara o especialista francês, age como o rouxinol, aceitando as trapaças, apesar de todas as evidências. Ele denominou esse comportamento em seu livro de Síndrome do Rouxinol. A mentira pode se tornar patológica e deixar de ser simplesmente um comportamento societal? Patrick Clervoix lembra que todos nós, em situações e circunstâncias diferentes, já mentimos alguma vez na vida. Um exemplo é quando somos convidados para jantar e elogiamos um prato que, na verdade, não apreciamos tanto assim. Uma mentira inofensiva que provavelmente todos nós já contamos.
Mentir não é patológico, mas insistir em uma mentira e não conseguir se desvencilhar dela mostra uma dificuldade ou uma patologia.
No teatro, no cinema ou na literatura não faltam exemplos de personagens mentirosos. O mais célebre deles é Pinóquio. O psiquiatra lembra que a mentira tem, de todo modo, um lado teatral.
Sempre há um jogo, como no teatro, entre a verdade e a mentira, e o papel que cada um de nós assume neste jogo. Não é apenas o mentiroso que participa dele. Há também o crédulo, que se opõe à ideia que a verdade venha à tona.
Como saber nas relações sociais se estamos diante de um mentiroso ou não? Para o psiquiatra, é impossível iniciar ou manter um relacionamento amoroso, de amizade ou profissional sem confiança.
Devemos dar por princípio um voto de confiança, mas ter uma postura vigilante, observando, verificando. Nossa vida é difícil porque temos que, de maneira permanente, julgar a qualidade da relação de confiança.
No programa de hoje, ouvimos o psiquiatra francês Patrick Clervoix, autor do livro Vérité ou Mensonge, Verdade ou Mentira, em tradução livre.